NVS Lab. Urban Studies.
Oi, gente, sejam bem-vindos ao episódio 31 do Urban Studies. Eu sou o Lucas e depois de uma semana de hiato, a gente volta com mais um episódio para debater um pouco sobre cidades, cultura e tudo mais. Comigo, para fazer esse episódio, tá ela, Agatha Depiné. Como é que vai?
Olá, gente, tudo bem?
Legal. Urban Studies, como você já sabe, é uma iniciativa da NVS Lab e você também pode participar. Então, mande para a gente lá no Instagram, @NVSLab, a sua sugestão de debate, suas opiniões, seus comentários. Todo o conteúdo é sempre muito bem-vindo. Para debater um pouco com a gente sobre a cidade informal, a gente convidou ela, que é arquiteta por formação e escolheu a gestão de projetos como foco do seu trabalho, dedicado principalmente ao impacto social. Mestre em arquitetura e urbanismo pela USP, tem projetos nas áreas de planejamento urbano, habitabilidade, gestão comunitária, educação e empregabilidade. Hoje atua no Mais Unidos, Fundo de Investimento Social. Sasha Senger, boa tarde, boa noite e seja muito bem-vinda ao Urban Studies.
Olá, pessoal. Agradeço muito o convite. Estou bem feliz de poder participar e de poder contribuir com esse projeto de vocês, que me parece ser muito legal e, inclusive, quero depois entender melhor e me aprofundar e escutar os podcasts que vocês têm aí disponíveis.
Sasha, apesar de hoje o nosso tema ser a questão do urbanismo e da cidade informal, das favelas, para a gente começar pelo outro lado, né? Talvez pelo ideal. O que é a habitabilidade e o que é a moradia adequada?
Então, gente, eu acho que é legal começar com justamente a gente falando das definições, né? Como que a gente chega numa definição de moradia adequada? A moradia adequada, ela foi declarada como um direito universal, né, em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e ela foi reconhecida, então, independente de nacionalidade, religião, enfim, todos os seres humanos têm direito à moradia. E há muitos textos publicados a respeito de moradia adequada, pela ONU mesmo, enfim, tem muitos textos, é só pesquisar que com certeza você vai encontrar vários. E existem alguns parâmetros, alguns critérios para a gente considerar uma moradia como uma moradia adequada. Eu trouxe aqui para vocês falar um pouquinho desses parâmetros, vou passar rapidamente. O primeiro deles é segurança da posse. Então é muito importante que eu tenha segurança da posse da minha moradia para que ela seja considerada adequada. E o que significa isso? É o direito de viver nessa moradia, nessa casa, nesse apartamento, sem o medo de sofrer uma remoção a qualquer momento. É ter certeza de que quando eu sair da minha casa, me ausentar por algumas horas ou por alguns dias, quando eu voltar, as coisas vão estar exatamente como eu deixei. E a gente sabe que essa não é a realidade de muitas favelas, né? A gente vê o tempo todo no noticiário, o quanto as remoções são frequentes, né? Então, isso é muito frequente no Brasil. Outra coisa que é um critério considerado, né, que é considerado para a gente chegar no conceito de moradia adequada, é a questão de serviços, infraestrutura e equipamentos públicos. Então, isso significa que no entorno da minha moradia, eu preciso estar servido de uma infraestrutura de água encanada, de energia, de saneamento básico. E eu preciso também ter acesso à saúde e educação. Então, escolas, postos de saúde, preciso ter acesso isso próximo à minha residência. Então, não só isso, também é o lazer. Então, ter um parque, ter uma praça, né? Então, todos esses equipamentos públicos precisam estar conectados de alguma forma com a minha moradia para que ela seja considerada adequada. Uhum. Transporte público, coleta de lixo também entra nisso, da questão da infraestrutura, né? Então, próximo à minha casa, eu preciso ter acesso a rede de transportes, ao coleta de lixo, a gente sabe o quanto isso é importante. Um outro parâmetro para a gente considerar a moradia adequada é ter um custo acessível. Então, o custo da minha moradia, ele não pode exceder 30% do meu orçamento familiar, porque se ele excede, muito provavelmente eu não vou conseguir atender outros direitos que a minha família pode ter, como alimentação, por exemplo. Era muito comum observar, na minha experiência, quando eu tive contato com pessoas que moravam em favelas, da justificativa de estar morando ali, justamente por isso, porque a pessoa teve que escolher entre eu precisava morar e eu precisava me alimentar. Então, eu precisei sair do aluguel, porque o aluguel era muito caro. Então, isso é muito comum. Esse é um dos grandes motivos, já estou adiantando o assunto, né? Mas esse é um dos grandes motivos para a gente ter a formação de favelas, porque o custo da moradia hoje no Brasil, ele não é acessível para as classes mais baixas. Então, isso é um ponto muito delicado em relação à moradia adequada. Outro ponto que daí a Agatha perguntou é em relação à habitabilidade. Então, a habitabilidade ela entra como um critério dentro de moradia adequada. E o que, que significa isso? A definição de habitabilidade é... Habitabilidade significa qualidade, estado ou condição do que é habitável. E diz respeito principalmente em relação aos materiais, a forma como essa casa, essa moradia, ela é construída. Os materiais que são utilizados para construir essa casa, eles precisam ter uma proteção, por exemplo, contra o frio, contra o calor, contra o vento, chuva, umidade. Então, a casa ela precisa ser construída de uma maneira que eu não ponha em risco a minha saúde, nem em risco a minha vida. Então, se, por exemplo, a estrutura da casa corre o risco de desabar, eu construí a minha casa próximo de uma encosta e corre o risco de desmoronamento, então significa que a minha moradia não é adequada também. Então, a habitabilidade tem a ver muito com essa questão mais física dos materiais e desses riscos que eu posso me colocar, né, dentro da minha moradia. O tamanho da casa e o número de habitantes, ele também precisa ser considerado nessa questão da habitabilidade. Então, se eu tenho muitas pessoas morando num espaço muito pequeno, também posso levar em conta a habitabilidade em relação a isso. Então, eu preciso ter uma quantidade mínima de banheiros que vai atender esse número de pessoas, eu preciso ter um número de quartos, eu não posso ter um adensamento populacional muito grande. Então, a habitabilidade também diz respeito ao tamanho e em relação ao número de habitantes dessa moradia. O quinto ponto que eu trouxe é em relação à não discriminação e priorização de grupos vulneráveis. Isso significa que a moradia precisa estar adequada a determinados grupos, por exemplo, como idosos, mulheres, crianças, pessoas com deficiência. Então, muitas vezes, esses grupos eles têm algumas demandas que talvez não tenham a ver com toda a população, mas essas demandas, essas especificidades precisam ser respeitadas quando a gente está falando desses grupos. Então entra também como moradia adequada nesses casos. A localização também é um aspecto muito importante da moradia, porque se eu moro muito longe do meu trabalho, ou se é muito difícil de eu ter acesso a uma farmácia, a um supermercado, significa que minha moradia também não é adequada, né? E em São Paulo também isso é muito comum, essa é uma realidade de São Paulo, de demorar duas horas e meia para chegar no trabalho. Então, essa moradia ela não é adequada se ela está muito distante do meu trabalho, né? Da minha escola, enfim. E o último ponto, que também é bem importante, é em relação à adequação cultural. Que a construção, a moradia, ela precisa expressar a identidade dos moradores, a diversidade cultural desses moradores. Então, a gente percebe, quando a gente olha para as casas, diferentes tipos de casas em todo o país, a gente tem diferentes tipos de formatos de casa. Então, a moradia ela tem que ser também adequada a essa questão cultural. Acho que, para a primeira pergunta, essa é a minha resposta.
Sasha, tu comentou sobre uma das questões, né, que poderia ajudar a criar uma favela, a provocar um pouco disso na população. Você pode falar um pouco sobre como surgem as favelas, né, e o que caracteriza essas favelas de modo geral? Porque a gente sabe que mesmo entre as favelas existem muitas diferenças, né, elas têm características muito diferentes. Você pode explicar um pouco disso?
Sim. É até legal voltar um pouquinho no tempo para a gente entender por que hoje existem as favelas, né? Porque a favela, na verdade, ela é uma resposta que a população de classe mais baixa deu para o seu modo de viver, para o seu modo de habitar. Então, a urbanização brasileira, a industrialização brasileira, ela se deu, ela foi feita com base pagando baixos salários para a população operária, para as pessoas que trabalhavam nessas indústrias, né? Quando as cidades se incharam, quando houve essa migração para as cidades e as cidades se tornaram maiores do que as, né, população, pensando na população, número de população, esse inchaço populacional nas cidades, ele ocorreu dessa forma, pagando baixos salários. E esses baixos salários, eles não davam conta de pagar do custo, né, que é essa coisa que eu falei da moradia adequada. Então, esses trabalhadores, eles acabavam tendo que procurar outras formas, como que eu vou viver, né, qual que seria a solução para eu dar para a questão habitacional. No começo, eram os cortiços. Então, esses cortiços, eles existiam principalmente nos centros das cidades, e eles eram a única alternativa que essa população tinha para morar. Com o tempo, os cortiços começaram a ser demolidos das zonas centrais, porque eles eram foco de doenças, justamente porque existia um adensamento populacional muito grande. As pessoas que viviam amontoadas ali, não tinha saneamento básico, então a questão também de saúde pública era mais complicada do que hoje, então isso era muito foco de doença, e aí eles começaram a ser demolidos. Quando eles começaram a ser demolidos, essa população também precisava de algum lugar para ficar, e aí começou a migração para as periferias, e aí começa a surgir as favelas. Então as pessoas acabavam ocupando essas zonas mais periféricas da cidade, construindo, às vezes nem só ocupando, também teve muito autoconstrução, as pessoas compravam um terreno e faziam e construíam sua própria casa ali. E ali começaram a se formar as favelas. E para falar um pouco das características das favelas, as favelas, elas são, então, como eu falei, é uma resposta que o próprio morador, né, constrói com o que ele pode, com o pouco que ele tem para moradia, né, em relação ao seu salário. Ele constrói e muitas vezes, na verdade quase 100% das vezes, você é um lugar que ainda não está preparado para receber habitação, porque ainda não tem infraestrutura, não tem água, não tem esgoto, não tem energia. Então ele acaba vivendo de uma maneira muito informal, sem acesso a esses serviços básicos, sem acesso a uma escola, um posto de saúde, porque ainda é uma região que não foi urbanizada. Então, as favelas, elas começam a surgir a partir daí. Então, acho que as características principais da favela são essas, assim, de você ter uma construção precária, porque ela não tem, muitas vezes, assistência técnica adequada de profissionais da construção civil, então os moradores, eles acabam construindo por conta própria, e você não tem esses serviços aí que são fundamentais para a gente garantir a moradia adequada.
Sasha, tu tem uma experiência de campo muito interessante, né? Tu foi a campo, coletou dados, conversou com bastante gente, conheceu com profundidade essa realidade da favela, né? E quanto realista é essa imagem que a favela tem para as pessoas? A favela que é ao mesmo tempo tão visível e invisível ao mesmo tempo, né? É visível em muitos momentos e invisível em vários outros, né? Para quem não vive nesse espaço, o quanto é realista essa imagem? O que que tu pode compartilhar com a gente dessas tuas experiências diretamente em campo?
Acho que o ponto principal que a gente tem que ter em mente quando a gente pensa em favela é que nem toda favela é igual. A gente tem diferentes tipos de favelas, elas vão se configurar de diferentes formas. Então, em cada cidade, dependendo da geografia, então você vê as favelas do Rio de Janeiro nos morros, né? E as favelas em São Paulo, em beiras de rio, enfim, são configurações muito diferentes. E eu acho que, pelo menos pela minha experiência, pela minha pesquisa, o que eu consegui observar é que o tempo de ocupação que aquela favela se encontra também influencia muito em qual é o grau de precariedade dela. Então, se você vê favelas que têm décadas já de formação, que muito dificilmente vão ser removidas, a gente já viu também favelas muito consolidadas sendo removidas, mas isso não é tão comum. Mas favelas muito consolidadas, como, por exemplo, Paraisópolis, Heliópolis, que são favelas muito conhecidas aqui em São Paulo, elas não podem ser comparadas em grau de precariedade com favelas que acabaram de se formar. E a gente sabe, por exemplo, que em crises econômicas, crises de desemprego, como a gente está vivendo agora, muitas favelas se formam, porque é o que eu falei, as pessoas ficam desempregadas, elas não conseguem pagar o aluguel, elas precisam ir para algum lugar, elas acabam indo ocupando um espaço, muitas vezes periférico, numa região periférica, em que elas não vão precisar pagar o aluguel, né? Então, é daí que vem também a necessidade de você ir morar numa favela, daí que vem essa necessidade dessas famílias. Então, quando a gente fala assim, ah, quão realista, ela pode ser realista se a gente está falando de favelas, essa imagem da favela mais consolidada, se a gente está falando de favelas que estão aí há décadas já, né? Que já tem anos e anos de formação. Mas eu acho que as pessoas talvez não saibam dessa diferença que existe entre favelas. Porque hoje, se a gente olhar, as favelas mais consolidadas, elas têm a mesma lógica que o mercado formal. Porque você vai numa favela e você não vai, você vai ter que alugar um quarto, você vai ter que alugar uma casa, um apartamento, que às vezes eles constroem, né, vários andares e tal. Uhum. Então, você paga pelo que você está morando também. É a mesma lógica do mercado formal. Mesmo que você não tenha o registro, né, do imóvel e tal. Então, muitas vezes, essas famílias que são de renda mais baixa, que é o que a gente, no teto, quando eu tive essa experiência na organização social Teto, a gente chamava de pobreza extrema, né, que é a base da base da pirâmide, ou seja, as famílias que são mais vulneráveis. Essas famílias, elas não conseguem pagar um aluguel, mesmo numa favela mais consolidada. Então, acho que esse é o principal ponto, a gente saber que existem diferentes tipos de favela e em diferentes graus de precariedade. E acho que esse foi o ponto principal da minha dissertação, porque o que a gente vê de estudos hoje sobre favelas, principalmente na parte acadêmica, né, pessoas que estão estudando, a gente vê muito estudo sobre favelas que já tem um grau de consolidação grande, a maior parte das construções são em alvenaria, muitas vezes já chegou inclusive energia e água de maneira formal, né, já existe essa preocupação dessas concessionárias de formalizar, porque para eles é interessante. Antes você tinha o gato, né? O fornecimento de energia, ele acontecia, o fornecimento de água acontecia, mas de uma maneira informal. Quando você formaliza, essas concessionárias ganham clientes, né? É assim que funciona. Então, para essas concessionárias também é interessante você ter a formalização, né? Quando você formaliza a favela, urbaniza a favela. É importante ter isso em mente. Então, é só para a gente sempre levar em consideração isso, que embora a gente tenha um grande número de favelas consolidadas, ao mesmo tempo a gente tem novas favelas se formando hoje, essa semana, na semana que vem, sabe? Então, acho que esse ponto é importante trazer.
Sasha, e além, claro, da questão de infraestrutura, né, desses espaços e do que as pessoas têm acesso e que não têm acesso ali, existe também a questão da relação das pessoas, né, com o lugar, então dessas pessoas que vivem nas favelas com esses espaços que elas estão ocupando. E justamente essas favelas que são mais precárias ou que são as menos consolidadas, elas abrigam algumas pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade social, né? E você afirmou até na tua dissertação que raramente existe apego por aquele espaço, né? E que as pessoas têm são sonhos de um dia morar num lugar melhor, porque estar ali é apenas provisório, né? Então esses espaços são espaços talvez vistos como espaços de transição. Você pode falar um pouco mais sobre isso, sobre essa relação dessas pessoas que vivem na favela com a favela, com a infraestrutura da favela, isso tudo?
Sim, com certeza. Uma coisa que foi uma descoberta na minha pesquisa foi que o seguinte, essas favelas mais vulneráveis, mais precárias, que acabaram de se formar, né, que eu chamei na pesquisa de favelas recentes, a maior parte das pessoas que vivem nessas favelas são casais que acabaram de se formar, então são jovens casais com, às vezes, um filho pequeno, que eles estão começando a vida deles. Eles acabaram de sair da casa dos pais, eles se casaram e eles precisam de um espaço para morar, para eles. Então, esse é um dado assim, que eu consegui observar na minha pesquisa. Então, são pessoas que elas estão no começo da vida querendo e sonhando muito. E a gente quando a gente para e olha para a realidade dessa favela que essa pessoa está morando, ela não é uma realidade legal. É uma realidade muito cruel, na verdade, porque é uma realidade de barraco, muitas vezes é uma moradia que é no chão de terra batida. Então, você tem uma insegurança muito grande de estar ali, porque, de novo, né, voltando para falar daqueles critérios de moradia adequada, a segurança da posse. Então, a qualquer momento, essa pessoa pode ser removida dali. Então, é natural que as pessoas não queiram ficar nesse espaço, porque ele é um espaço muito ruim. Quem que quer morar num lugar ruim, né? Ninguém. E eu acho que muitas pessoas que vão para esses lugares, elas vão pensando, tá, aqui eu vou ficar um pouco porque é o que eu tenho no momento, mas eu vou conseguir um emprego melhor, eu vou estudar, enfim, existem sonhos, né, que a gente sabe que muitas vezes a gente não consegue realizar, mas esses sonhos, eles existem, e eles não fazem parte dessa favela que é realmente muito cruel e é de uma realidade muito, muito precária. Então, eu acho que por aí, assim, muitas vezes essas favelas que estão dessa forma acabam se consolidando e depois de anos elas acabam se tornando mais habitáveis, né? Porque daí chega a energia regular, chega o governo traz e pavimenta a rua, então as coisas vão melhorando. E aí aquele morador consegue melhorar a sua casa, mas naquele momento, com certeza as pessoas não têm apego, elas não querem ficar ali porque elas sabem que aquela condição não é boa, que elas conhecem outra realidade, né? De repente, a casa dos pais era melhor do que aquela, mas ela queria casar, ela queria sair de casa, ela queria ter um filho, queria ter uma vida autônoma, né? Então, acho que é um pouco disso. Essa foi o que eu senti conversando com muitas dessas pessoas e nas minhas vivências, né? Quando eu estava em campo, era isso que eu observava principalmente.
Sasha, alguns episódios aqui no Urban Studies a gente debateu, um episódio específico, a relação da habitação social no Brasil e os programas Minha Casa Minha Vida e agora o novo Casa Verde Amarela, né? Ambos parecem ter feito e conseguir fazer muito pouco para essa camada que tu comentou, mais vulnerável socialmente, né? Na tua visão, quais que são os grandes desafios, então, para a habitação hoje no Brasil? Como que a gente pode vencer, já que mesmo os programas que deveriam conseguir ajudar essas pessoas, ainda assim eles não comportam toda a população?
Bom, a verdade é que, infelizmente, esses programas habitacionais, seja esse, seja o anterior, ou Minha Casa Minha Vida, eles funcionam na lógica do capitalismo. Ou seja, a moradia é um produto, é uma coisa que eu vou vender. E quando a gente está falando das classes mais baixas, e do valor que a moradia tem hoje na nossa, né, dentro do sistema capitalista, essas classes mais baixas, elas não vão conseguir acessar uma moradia, por mais simples que ela seja, sem ajuda do governo, sem subsídio do governo. Então, e é um subsídio que é a fundo perdido. Então, qual é o governo que quer colocar dinheiro numa população que é vulnerável e que esse dinheiro não vai voltar, não vai ter resultado, digamos assim, não vai ter um resultado, o dinheiro vai perder ali, né? Então, e o déficit é enorme, então você tem muitas pessoas. Então, realmente, quando você, claro, tiveram algumas linhas do programa que eram para camadas mais baixas, mas ela não vencia a demanda, era muita gente para poucas vagas, digamos assim. Então, eu acho que esse é o principal ponto, assim. Então, o desafio é porque não foi enfrentado a questão. A questão, ela quer, quando o governo quer enfrentar uma situação como a questão habitacional, que é muito complexa, porque ela está atrelada justamente no sistema capitalista, você não vai resolver, porque você tem que repensar todo o sistema, né? Você tem que repensar tudo que gira em torno da habitação. Então, realmente é um desafio absurdo na nossa, olhando hoje para a nossa sociedade. Pensando em políticas públicas, existem várias alternativas, e não é só provisão habitacional, não é só ir lá e construir novas habitações que vai resolver. Existem, eu acho que, eu acredito muito num conjunto de políticas públicas que somadas podem dar alguma resposta mais positiva. Então, além da provisão de novas moradias, da construção do zero, né, você tem outras alternativas como aluguel social, como assistência técnica para habitação de interesse social. O que, que é essa assistência técnica? É você ter estruturas dentro do governo de técnicos que vão até a periferia e veem pessoas que estão praticando a questão da autoconstrução, né, que é muito comum quando o próprio morador constrói a sua casa, é, dando, auxiliando tecnicamente a melhor forma, o melhor material, como construir, porque você evita de você construir uma casa do zero, muitas vezes, que, tá, que despende aí um grande valor dentro do orçamento familiar, né, dessas pessoas, mas aí você constrói de uma maneira mais adequada, né, que muitas vezes sem o auxílio técnico você não conseguiria. E uma coisa muito importante também, que precisa ser olhada hoje para a questão habitacional, é a quantidade de imóveis vazios que existem na cidade. A gente tem, na verdade, se você tem, olha para o déficit habitacional, o número de pessoas que mora de maneira inadequada hoje, e o número de imóveis vazios, o número de imóveis vazios é maior. Então, a gente conseguiria alocar todas essas pessoas que hoje moram inadequadamente ou não têm uma moradia nos imóveis que a gente tem vazios nas cidades. Então, esse número, esse dado é uma coisa que precisa ser olhado e ninguém olha para isso. Por que, que esses imóveis estão vazios? Porque não é de interesse dos proprietários. E por que, que não é de interesse dos proprietários? Porque está confortável assim. Então, se você coloca uma política em que você taxa esses proprietários, de alguma forma ele vai ter que dar um jeito desse imóvel ir para começar a ser usado, né? Então, são várias questões que precisam ser olhadas. Eu acho que não é só a provisão habitacional, é muito simplista olhar só para essa questão de precisamos construir novas casas. A gente não precisa, na verdade, porque a gente tem o número de casas, número de domicílios necessários para as pessoas que hoje não têm moradia adequada no Brasil. Então, na verdade, é muito mais uma questão de sistema capitalista, da forma como a sociedade, né, vive hoje, como todo esse sistema roda, que eu acho que está o principal X da questão. Eu acho que é um buraco um pouco mais embaixo.
Um pouco dentro dessas questões que tu está falando, eu queria perguntar para ti, assim, só indo um pouco mais além. Por mais que se pense habitação no Brasil, tem se pensado muita habitação, talvez, e pouca habitabilidade, então?
Exatamente. Não habitabilidade apenas, porque não é que quando você constrói uma moradia por esses programas habitacionais, a moradia em si seja ruim. Né, os materiais, o problema está na localização, muitas vezes. O problema está na ausência de comércio próximo, porque ela fica longe desses centros, né, comerciais, na ausência de serviços públicos. Então, é muito comum também a gente ver pessoas que acabaram indo para esses conjuntos habitacionais, elas voltavam para onde elas estavam, muitas vezes para as favelas onde elas moravam anteriormente. Porque a favela era mais próxima do local de trabalho dela, ela tinha mais chance de se desenvolver economicamente na favela do que no conjunto habitacional, que ficava muito distante. Então, não é só uma questão de habitabilidade. Acho que são muitas variáveis, a verdade é essa. É uma questão muito complexa, a questão da habitação no Brasil hoje.
E trazendo um pouco mais assim para a questão da tua experiência pessoal, né? Eu estava lendo uma entrevista que você deu há um tempo, acho que, enfim, talvez tenha sido uns 2 anos, e você falava um pouco sobre o teu período de formação, né? Quando você ainda estava na faculdade, etc., e de como foi esse teu caminho. E você falou de um questionamento que você tinha, que era justamente o fato de que você se perguntava, na verdade, sobre quem tinha dinheiro para contratar um arquiteto, e que isso te fazia ter uma preocupação sobre talvez ser uma atuação muito elitista, né? Até que você, quando chegou ao final da graduação, teve mais contato com o urbanismo, e aí se envolveu com atividade de voluntariado, passou vários anos, né, como voluntária, até de fato começar a trabalhar com uma organização que atuava, né, pela defesa dos direitos das pessoas que vivem nas favelas. Então, em relação a isso da tua formação, como que foi essa experiência na perspectiva pessoal para sua formação como urbanista, né, e também, claro, como arquiteta? E como que depois, quando você já estava mais madura e atuando profissionalmente nessa organização, como foi a experiência de trabalhar e também liderar voluntários que estavam em formação?
Olha, eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito privilegiada, não só por ter acesso ao ensino público superior de qualidade, né, porque eu fiz uma federal, mas porque eu consegui me encontrar na minha profissão, que até então, né, como você comentou, nos primeiros anos eu estive muito em crise, porque para mim não fazia muito sentido, como você falou, produzir projetos, elaborar projetos para classes mais altas. Então eu me achei, quando eu comecei a olhar para o urbanismo, quando eu comecei a olhar para a política pública, e quando eu conheci o trabalho do Teto, eu realmente me encontrei na minha profissão. Eu pensei, é isso que eu quero fazer, eu quero que o meu trabalho seja um retorno para a sociedade. Para mim isso era muito importante. Então, com certeza foi um marco na minha vida a experiência que eu tive com o Teto. Não é que eu não conhecia a realidade de favelas, eu conhecia, eu fui criada num conjunto habitacional que era muito próximo de uma favela. Na minha infância eu convivia com crianças que eram da favela, então não era uma coisa de outro mundo para mim, mas fez muito sentido para mim na época ter essa atuação, ter a possibilidade de atuar nesses espaços, né, que são tão necessários, que de ajuda, de auxílio técnico, principalmente. Então, para mim, foi muito importante. E depois, quando eu comecei a trabalhar, depois da parte da área do período de voluntariado, quando eu comecei a trabalhar como contratada, e aí aumentou ainda mais a responsabilidade, né? Porque até então era um trabalho que eu fazia porque era um trabalho que eu me conectava e para mim fazia sentido como profissional, mas depois, quando eu tive que lidar com voluntários, era um pouco da responsabilidade de como mostrar essa realidade que faz parte do nosso país para muitos jovens que não tiveram essa vivência, que não sabiam como era uma favela mesmo. Né, a gente, o Teto, na verdade, ele tinha muitos jovens que nunca tinham entrado numa favela, que não sabiam como funcionava, e inclusive tinham muitos arquitetos, muitos urbanistas nesse meio. Então a responsabilidade era de passar isso sem também romantizar, sem ter essa coisa do herói, porque eu acho que ninguém está indo fazer o trabalho voluntário. Não deveria, pelo menos, né, pensar que está indo para salvar alguém ou para... Eu acho que é uma responsabilidade da gente como sociedade, né? Então, se a gente quer uma sociedade igualitária, a gente tem que olhar para isso como um dever. Não tem nada de heroísmo, eu não gosto de pensar dessa forma. Então, era uma responsabilidade muito grande passar a seriedade desse trabalho e tocar, né, e sensibilizar ao mesmo tempo, e de trazer esse tema da pobreza urbana, da desigualdade social, para o debate, né, para as pautas que estavam eclodindo na época e tal. E deve estar eclodindo até hoje, porque a atuação da organização continua, mesmo depois da minha saída. Então, foram várias fases, né, foi a fase do voluntariado, de me encontrar no trabalho, depois de liderar esses voluntários, mas eu só tenho a agradecer, assim, eu acho que foram experiências muito enriquecedoras profissionalmente, pessoalmente, e depois também quando eu saí do Teto e comecei a desenvolver a pesquisa, porque para mim era importante fechar esse ciclo deixando um legado importante, né, e eu espero ter conseguido isso, e eu fiquei satisfeita depois do resultado. Eu acho que, como eu falei no começo, as favelas, elas têm diferentes graus de precariedade, e eu não via a realidade das favelas que eu vivenciei atuando no Teto na academia, nos estudos. Eu sempre vi essa favela mais consolidada, essa favela que já tem anos aí de existência. Então, para mim, foi muito importante transformar isso num estudo mesmo, de que, olha, E alertar, né, alertar quem quer que seja, que esteja interessado no tema, que existem essas favelas que são precárias e que precisam de muita atenção. E como que a gente evita que novas favelas como essa surjam? Porque elas estão surgindo, elas continuam surgindo. Então, então são esses questionamentos que eu imagino e gostaria que novos estudantes e novos pesquisadores fossem a fundo também. Então, eu acho que até fica um convite para os nossos ouvintes, de quem gosta do tema, de que deem continuidade a esses estudos, porque é só o começo, né? É só o começo de um trabalho de coisas que têm muito a serem aprofundadas e estudadas.
Sasha, muito obrigado. Muito obrigado pela participação no Urban Studies. Foi muito legal te ouvir todas as tuas experiências. Para quem quiser entrar em contato contigo, poder ter contato com o teu material, por favor, fique à vontade, o espaço é teu.
Olha, eu tô nas redes sociais, meu Instagram não é aberto, é fechado, mas quem quiser pode me adicionar no LinkedIn, Sasha Senger, Sasha com CH. Meu e-mail também está disponível para quem quiser entrar em contato, é sashasenger@gmail.com. E eu tô disponível para conversar, para quem quiser trocar. Estou um pouco afastada no momento da atuação profissional da habitação em si, mas eu continuo atuando no terceiro setor, continuo atuando com temas sociais que eu acredito. E imagino que vou continuar, gostaria, é um desejo que eu tenho de continuar a minha atuação profissional sempre nessa questão social, né? Sempre fazendo a diferença de alguma maneira, contribuindo com a sociedade de alguma maneira. Eu acho que eu só vou ser feliz se eu continuar atuando dessa forma. E agradeço muito pelo espaço, espero ter contribuído aí com o conteúdo de vocês, e queria parabenizar também pela iniciativa, que eu achei incrível, e faço votos de que seja uma longa vida aí para o podcast.
Muito legal, muito obrigado mesmo. Obrigado também, Agatha.
Obrigada, Sasha. A gente ficou super feliz de te receber, de ouvir sobre a tua experiência, tanto a experiência acadêmica, quanto profissional, quanto de voluntariado. Acho que são várias coisas, né, e que principalmente a gente tem vários ouvintes aí que estão em período de formação, né? E tu conseguiu fazer essa formação combinada, né? De ter essas três coisas e mostrar o quanto isso fez a diferença para ti. Então, acho que é super importante. Muito obrigado pelo papo.
Isso aí. Pessoal, esse foi o Urban Studies 31. A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.